Muito bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar os colegas vereadores, a cada um e a cada uma que está aqui presente, em especial toda a diretoria, equipe do Cometa, que está aí também, atletas, torcedores, todos que nos acompanham também através do Estúdio A, em nome do nosso diretor-geral, cumprimentar todos os colaboradores da Câmara. Iniciamos nossa sessão de hoje com a seguinte reflexão. A vida é como um livro, cada dia uma nova página. Mas nem o lápis pode escrever o futuro, nem a borracha pode apagar o passado. Por isso, aproveite bem o hoje, pois cada momento é único. Não desperdice tempo com mágoas, busque a felicidade e simplesmente viva feliz. Dessa forma, iniciamos a 26ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 12 de agosto de 2019. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, pessoas presentes, pessoal que acompanha pelo Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 25 de 2019. Ata da 25ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 5 de agosto de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, o vereador Érico, a ler a ata da 24ª sessão ordinária do dia 15 de julho de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Balancete com despesas e receita da Câmara, referente ao mês de julho de 2019. Convite, seminário, Mulheres na Política, Elas Podem, o País Precisa. Convite, Assembleia Aviosc, Ofícios do Executivo, número 60 de 2019, encaminhando uma via das leis complementares números 127 a 130, e das leis números 3.243, 3.245, número 61, 2019, encaminhando projeto de lei complementar número 45, 2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos na lei complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela lei complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Convite. Primeira Conferência Intermunicipal de Assistência Social. Pedidos e providências, número 059, 2019. Encaminhado pelo vereador Aloysio. E números 60, 2019 e 61, 2019. Encaminhados pelo vereador Alexandre. Não havendo mais nada a ser discutido, votado, senhor presidente. E votado, se passou aos inscritos na palavra livre, os vereadores Afonso Utzig, Fábio, Daniela, Alexandre e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 26ª sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2019, às 19 horas, elaborada a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala das sessões, 5 de agosto de 2019. Afonso Nils, presidente, Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Os vereadores que essa subscrevam com assento nesta Casa Legislativa, nos termos dos artigos 97, inciso 7, e 114, inciso 3º, do Regimento Interno, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Abadesc, cidade se tomar empréstimo junto ao Abadesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A. e da outras providências. Propõe o seguinte, emenda aditiva. Artigo 1, fica estabelecido o prazo máximo para o pagamento do referido empréstimo a data de 31 de dezembro de 2020. Itaperanga, Santa Catarina, 5 de agosto de 2019. Vereadores proponentes, Gias Petri, Alexandre da Silva Siqueira, Érico Gil, Jair Antônio Imig, Anne Richard Haas. Ofício número 62, 2019, Itaperanga, em 8 de agosto de 2019. Assunto, respostas ao convite. Senhor Presidente, em atenção ao seu convite, datado de 6 de agosto de 2019, para a sessão solene em homenagem ao Esporte Clube Cometa, informamos que o Executivo Municipal será representado pelo Secretário de Administração, Obras e Serviços Urbanos e Diretor de Esportes, senhor José Giovanni Lauer, em razão da viagem do senhor Prefeito a Florianópolis. Atenciosamente, Jorge Velta, Prefeito. Ofícios número 63, 2019, Itaperanga, em 8 de agosto de 2019. Assunto, encaminhamento de balancetes. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Velto, Prefeito. Convite. A Microrregião Três Fronteiras convida para o Seminário Estadual Atual Cenário do Leite e o que queremos para o futuro, que será realizado no dia 23 de agosto, das 14 horas às 16 horas, no CTG Herança Pampiana, de Iporã do Oeste. O evento será promovido pela Comissão dos Produtores de Leite, sindicatos filiados à Microrregião Três Fronteiras, FETAESC, Câmara de Vereadores e Secretarias da Agricultura de Iporã do Oeste, Itaperanga, São João do Oeste e Tunápolis. Itaperanga, Santa Catarina, 8 de agosto de 2019. Ofício número 018/2019. Por meio deste, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaperanga, São João do Oeste e Tunápolis vem requerer à Câmara de Vereadores do município de Tunápolis, Santa Catarina, para emitir e enviar uma moção de apoio aos seus agentes políticos referente à atual situação do leite na nossa região, sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e apreço, desejando os nossos cordiais saudações sindicais. Atenciosamente, Nestor Hammerschmidt, presidente do STL, sindicato. Pedido de providências número 062/2019. O vereador que subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a limitação regimental seja encaminhado ofício à Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, para que sejam tomadas as providências no sentido de melhorar a qualidade de energia elétrica trocando o transformador por um maior potência, localizado próximo à propriedade de Cleber Soares Donelis, Noronha, na linha Beleza, a fim de atender a demanda dos moradores das proximidades. Justificativa. Considerando que a agricultura e a pecuária têm papel importante no movimento econômico do município, considerando que parte da tecnologia hoje usada pelos agricultores para o desenvolvimento de suas atividades necessita de energia elétrica e está, em muitos casos, limitada ao fornecimento de forma monofásica e bifásica ou transformadores de pouca potência. A permanência das famílias e principalmente dos jovens no meio rural se dá pela facilidade de como desempenhamos e realizamos as atividades. Estes estão diretamente ligados pela satisfação dos serviços que recebemos, aqui citado a energia elétrica. Nesse sentido, pedimos providências para que sejam solucionados estes. Itaperanga, Santa Catarina, 12 de agosto de 2019. Afonso Nils, vereador proponente. Pedido de providências número 063/2019. O vereador que subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a limitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, que este encaminhe o Conselho de Trânsito, solicitando uma lombada ou placa de sinalização na linha Presidente Becker, entre as propriedades de Guido Rodan e Júnior Tomás. Justificativa. O respectivo pedido se faz necessário devido à alta velocidade desempenhada por alguns motoristas. Foi relatado que um veículo quase entrou na casa de um morador neste trecho, pois trafegava em alta velocidade e se perdeu. A fim de evitar acidentes e transtornos, se pede atenção a este pedido. Itaperanga, Santa Catarina, 12 de agosto de 2019. Afonso Nils, vereador proponente. Indicação número 01/2019. O vereador que se subscreve, firme no que prevê no artigo 106 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicita ao senhor vereador presidente que, após recebida e lida no expediente do dia, seja apresentada indicação discutida, sendo aprovada, sendo aprovada, encaminha-se ao setor responsável para a imediata confecção de projetos de resolução, visando a extinção do recesso legislativo que ocorre no mês de julho. Justificativa. A presente indicação justifica-se, pois, com o recesso, a grande demanda de pedidos dos munícipes, aos vereadores e os projetos encaminhados a esta Casa Legislativa restam paralisados, retomando seu curso tempo depois. Considerando que todo e qualquer trabalhador deve gozar de férias anual, pelo menos uma vez ano, não é justo que nós, vereadores, tenhamos recesso, férias no meio do ano e também no final do ano. Diante dos trabalhos da reforma do RI, pede-se incluir a extinção do recesso do mês de julho. Itapiranga, Santa Catarina, 12 de agosto de 2019. Afonso Utzig, vereador proponente. Moção número 10, 2019. Os vereadores que se subscrevem requerem, nos termos do artigo 97, inciso 11 do Regimento Interno, que seja consignada nos anais desta Casa Legislativa moção de apoio aos produtores da bacia leiteira devido à atual crise da atividade leiteira. Nesse sentido, serve esta moção para reivindicarmos e pedirmos junto ao secretário estadual da Agricultura, ao ministro da Agricultura, aos senhores e deputados federais e estaduais, para que efetivamente seja dada a devida atenção aos produtores de leite. Itapiranga, Santa Catarina, Sala de Sessões, 12 de agosto de 2019. Vereadores proponentes: Afonso Utzig, Jair Rimes, Daniela Vogel, Vanderlei Antion, Aloysio Kessler, Afonso Nils, Fábio Hahn, Gerson Petri, Alexandre Siqueira, Érico Gil e Anne Haas. Justificativa. Reivindicamos junto aos órgãos competentes para que se tome providências concretas acerca do problema vivido pelos produtores de leite novamente no ano de 2019. Com a alta tributação nos produtos e insumos aliado às intempéries, acabam por tirar o lucro dos produtores de leite, tornando-os pouco competitivos frente aos países vizinhos. É essencial o apoio a toda a classe política para que nos próximos anos os mesmos problemas não enfraqueçam ainda mais o setor. Assim, compreendemos que é urgente e necessário que todos os envolvidos da cadeia produtiva de leite lutem por uma política pública estruturante para o setor, como forma de promover a sustentabilidade do mesmo, principalmente sem prejudicar o principal ela desta cadeia, o pequeno produtor de Santa Catarina, que se adeque à legislação e fazem altos investimentos para poderem manter seus plantéis. Era isso, senhor presidente.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente, dando continuidade à nossa sessão. Então vamos à apreciação da moção de número 10, referente ao apoio aos produtores da bacia leiteira. Eu coloco a moção em votação neste momento, em discussão, para que os colegas vereadores que quiserem se manifestar a respeito estejam também à vontade. Vereador Afonso Utzig.
Boa noite, senhor presidente, colegas assistentes, cumprimento especial à equipe do Cometas com seus representantes. Nós estamos ouvindo nos últimos dias movimentações, convites, apelos de entidades e produtores rurais da bacia leiteira. Eles vão ter esse encontro dia 23 de agosto, inclusive o Sindicato dos Trabalhadores Rurais conclamou para que os vereadores se manifestassem, se mobilizassem também para este encontro, para nós reunirmos força em tentar reverter essa situação de preço de leite do nosso produtor. Eu falo como pequeno agricultor, como sempre fui, aposentado já na classe rural, da situação difícil como está vindo e colocando em risco sempre mais a pequena propriedade. Isto é ruim para todos, a começar pelas famílias, comunidades e município como um todo. Nós deveríamos pensar em deixar o agricultor produzir seu alimento para que ele possa ficar lá na sua propriedade, e infelizmente isso está sendo bem o contrário. Eu, quando cheguei numa idade, eu consultei meus filhos e nenhum dos filhos mostrou interesse. Portanto, a gente tinha uma opção: ou você aumenta ou você cai fora. E as exigências aumentando, a nova normativa, dificultando para alguns, para os outros nem tanto, mas a preocupação é geral. Não se sabe hoje até onde vai tomar rumo essa situação. Nós sabemos, vereadores, que nós não vamos poder mudar essa situação com um documento que nós mandamos, por o leite ser um produto livre, mas sim, lá em Brasília, eles precisam se preocupar. Um deputado estadual pode dar força, como um vereador, um prefeito pode dar força para este movimento. Mas onde realmente se faz, se decide, é lá a nível federal. Mas tomei a iniciativa, pedi o apoio, todos me assinaram. Fico agradecido pelo apoio, por ser um momento difícil que o produtor está passando. Se nós olharmos 2, 3 anos atrás, o produtor estava vendendo, o pequeno produtor estava vendendo litro de leite a R$2. E hoje, com o aumento dos custos, ele está entregando ao pequeno, quem tem menos leite, está entregando abaixo de R$1. Uma situação preocupante. E fiz mais isto para que a população saiba que nós, como representantes do povo, nos manifestamos e estamos dando o apoio a este movimento em prol do produtor de leite. Portanto, senhor presidente, esta foi a minha ideia, minha iniciativa. Eu peço para que nós discutamos, possamos ouvir a ideia de cada um, depois darmos o voto e passarmos esse documento para as comissões que estão organizando este evento. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsi. Com a palavra, o vereador Fábio Rano.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar os nobres colegas, cumprimento o público que nos acompanha no dia de hoje. Agradecer a oportunidade aqui, presidente, e dizer que é uma alegria estar nessa mesa aqui como produtor de leite e poder repassar algumas informações. Já tenho me pronunciado nessa casa por 2 oportunidades seguidas aqui, dizer que é um momento difícil, mas ele não é único, nós vivemos isso ao longo da história. Nós temos nossas dificuldades como produtor, principalmente de organização. É um setor que ainda não passou pelo processo de terceirização e parceria, então ele está nesse caminho também. Se nós formos olhar a nível de região e a nível de país, aqui no sul principalmente, nós estamos vendo grandes complexos, produtores de leite que acabam desistindo e outros comprando os animais e montando grandes complexos, robotizando as suas propriedades, para que tenha a possibilidade de trabalhar com menos mão de obra e buscar, sim, uma competitividade lá fora com o setor leite. As normativas 71 e 72 estão aí, elas já vinham sendo postergadas por muito tempo. Nosso produtor, aos poucos, está passando a estar consciente de que ele está produzindo um alimento e que não é ele que consome, única e exclusivamente. Ele depende da venda desse produto e alguém lá na cidade precisa comprar. Portanto, tenho visto, ao longo dessas andanças aqui, inúmeros produtores fazendo o possível e o impossível para se adequar. Não podemos aqui também culpar a indústria. Tenho dito na sessão passada que a indústria ela é parceira do produtor. Não se consegue colocar produto no mercado se nós não tivermos a parceria da indústria. Portanto, precisamos buscar formas de construir uma parceria mais segura. Ao mesmo tempo, a manifestação aqui do vereador Udzi, essa manifestação ela vai ocorrer em todo o estado de Santa Catarina. Ela já está encaminhada também para o Rio Grande do Sul. A comissão a qual está organizando esse seminário no dia 23 é uma iniciativa do vereador Laírton, lá de Iporã do Oeste, onde, de uma conversa informal, ele me ligou pedindo opinião e acabamos, então, nos reunindo com os sindicatos e reunindo algumas lideranças ligadas à produção de leite a nível de região para que pudéssemos discutir, não pura e simplesmente fazermos um evento e trazer o produtor de leite e sairmos de lá de mãos abanando. Portanto, no dia 20, estaremos finalizando a pauta do seminário que será realizado lá em Iporã do Oeste. Temos a parceria das secretarias de agricultura, aqui dos três, cinco, seis municípios em si, mas a Associação Três Fronteiras, que pertence ao sindicato, são 19 municípios inclusos. Pretende-se fazer um evento aí de pelo menos 1.000 pessoas, esse é o objetivo que se tem. Alguns até levantam aí a possibilidade de reunir mais pessoas. Junto com isso, está uma carta de reivindicações, uma pauta a ser apresentada para o governo federal e o governo estadual, mas sabemos e temos a consciência muito clara de que isto não vai resolver o problema do setor leite. Nós precisamos é começar a construir, nós precisamos é buscar a parceria com as indústrias, mas principalmente, ao longo dos anos, nos organizarmos. Hoje, se nós verificarmos aqui, as reivindicações, elas são momentâneas. E o produtor de leite, muitas vezes pela falta de tempo ou pela sua própria independência financeira, quando o preço sobe, acaba se desarticulando e não se mobilizando mais. Quero também colocar aqui, presidente, permita um espaçozinho um pouco maior, dizer que nesse seminário e nessa carta de reivindicações, não se inclui só o setor leite. Nós fomos sobretaxados nos defensivos agrícolas em 17% de ICMS. Para quem nos acompanha, talvez pode transparecer, poxa, o governo está certo, o governo do estado, isso Santa Catarina, né? Nós éramos isentos, 0% nos defensivos agrícolas, e desde o dia 1º de agosto passou a ser tributado com 17%. O que significa isso? Num hectare de soja plantado, isso representa 3 sacas de soja. Nada mais, nada menos do que R$ 220,00 por hectare plantado, só de tributação. Bom, se nós pegarmos um produtor que vai plantar 100 hectares de soja, vai impactar R$ 22.000,00 só em tributos. Este valor passará a ser pago por quem? Inicialmente pelo produtor. Mas é uma cadeia. O setor agrícola é uma cadeia. Ele vai refletir no leite, ele vai refletir no comércio. E ao longo do tempo quem vai pagar é o consumidor. Infelizmente é assim que funcionam as coisas. Estamos brigando já para incluir também, já estamos conversando para incluir nessa pauta de reivindicações para que o governo volte atrás nessa questão de tributação de defensivos agrícolas. Alguém há de pensar, poxa, mas podemos trabalhar sem defensivo. Ou o tal famoso veneno. É só fazer um teste, plantar uma hortinha em casa, no quintal de casa, e experimentar colher alguma coisa. E aí pense em fazer quantia, em ser produtor então. Então nós precisamos ter isto muito claro. Dizer também que essa organização dos sindicatos, ela vem em prol de todo o setor produtivo e ele tem buscado, sim, solucionar algumas ações. Nem sempre ele é vencedor, nem sempre se consegue o que realmente se precisa, mas se o sindicato não puxar a frente da categoria do nosso produtor de leite, Infelizmente, nós não temos a condição de organização ainda, falo ainda, porque estamos passando por transformação e deveremos, então, conquistar espaço. Ao mesmo tempo, vereador Utzi, nobres vereadores, hoje o preço do leite ele é debatido no Conselheite. Conselheite tem apenas uma cadeira para produtor rural. E esse produtor que hoje faz parte do Conselheite, de uma forma ou de outra, até acaba não sendo a única atividade remunerada que ele tem. Portanto, está se cogitando também, está se buscando naquela pauta a ser apresentada naquele dia, de que nós tenhamos mais espaço na discussão. E, principalmente, precisamos nos conscientizar de que a economia ela é global e nós precisamos entrar nos eixos e disputar com o mercado externo. Porém, nós não podemos pagar a conta sozinho. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentar, senhor presidente, nobres colegas, nossos servidores, em nome do secretário Diva, a todos os servidores também, em nome do Casquinha, a todos, a família Cometense, cumprimentar aqui o amigo Lucas Gasparini, da cidade de Chapecó, que nos assiste aqui, a todos que nos acompanham pelo Estúdio A. Apenas reforçando aqui o que já foi mencionado pelos colegas, da importância dessa moção e o que se leva em conta nesse momento de dificuldade na questão da atividade do leite, atividade essa que tem uma função social muito importante aqui no nosso município, na nossa região, é aquela renda mensal que o produtor tem e que assim ele gasta isso no comércio também. Mas dizer que além das normativas implantadas aqui, além daquilo que já foi citado aqui também, com não o aumento, mas a volta da tributação sobre defensivos e insumos, dificulta muito, encarece e a competitividade do nosso Estado, comparado com os outros, ela aumenta. Mas dizer também que temos ótimas notícias também em relação à questão do leite. Há pouco tempo aí a gente teve a notícia de que o Brasil teve uma habilitação para exportar o seu produto, e aí entra uma questão muito importante, precisa otimizar, precisa profissionalizar cada vez mais essa atividade, diferentemente da atividade de frango e suíno. Ela não tem uma cadeia compatível aí para reduzir custos e melhorar a competitividade. Em conversa até em ano passado com o então secretário da Agricultura itapiranguense, um dos grandes conhecedores da atividade do leite, o Ayrton Spies, onde a gente pedia, né, o que poderíamos esperar da atividade do leite, que seguidamente tem as suas dificuldades com questão do preço e colocação no mercado. E não há uma outra saída a não ser o Brasil exportar, produzir, processar e exportar. Mas para isso precisa baixar o seu custo de produção para ser competitivo lá fora. Então eu entendo que cada vez menos produtor, cada vez mais produção nós temos tanto aqui no nosso município, como na nossa região, como no país como um todo. Mas penso que é importante esse debate aqui, embora não é essa moção aqui que vai resolver o problema, mas que serve para nós chamar atenção para um assunto que já foi levantado aqui em anos anteriores, indicações que já foram feitas aqui, e nós talvez retomar esse debate. Se nós olhar para o lado, Tunápolis tem processamento de leite, Santa Helena tem laticínio, São João do Oeste tem laticínio. E olha o volume de leite que é produzido aqui no nosso município. Será que não está mais do que na hora de Itapiranga também pensar seriamente nisso, por parte da iniciativa privada? Sei que há, por parte da cooperativa da agricultura familiar, a COAF, esse interesse, há um estudo da viabilidade da colocação no laticínios, e evidentemente que precisa também do apoio do poder público para que isso se torne realidade e nós não dependermos de vender o nosso produto daqui. Hoje, se não me falha a informação, são mais de 10 laticínios que compram leite aqui do município de Itapiranga. Então, acho que nós podemos inverter essa lógica aqui, investindo e apoiando para que tenhamos um laticínios no futuro aqui no nosso município. Mas, por toda a situação aí, plenamente favorável à moção.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, a vereadora Daniela Vogel.
Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste em casa através do canal Estúdio A. Também quero aqui me manifestar favorável a esta moção, visto a tudo que já foi colocado pelos colegas. E na semana passada também tivemos aí lá na UCEF lançamento também de mais um projeto para os produtores de leite no nosso município, que é o projeto de certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose. E aí nós podemos realmente ver como já sabemos também a importância de Itapiranga dentro do estado de Santa Catarina na produção de leite, sendo o quinto maior produtor do estado, um município desse tamanho, se for comparar aos demais. E em 2004 tínhamos em torno de 600 produtores de leite. 900. Em 2018, 600. Nós tivemos aí uma diferença de quase 300 produtores a menos, porém a produção aumentou significativamente de lá para cá. Então, isso a gente pode ver que as pequenas propriedades vão, aos poucos, sumindo, devido ao alto investimento que esses produtores têm que fazer. E por isso, então, realmente é importante o apoio dos vereadores, que os sindicatos se mobilizem, a população, a comunidade e os produtores de leite reivindiquem seus direitos. E não só o produtor de leite, mas também todos os produtores. Nós temos aqui muitas famílias que dependem da agricultura familiar no nosso município, na região, e que realmente muitas mudanças aí vão afetar realmente essas famílias. Então, mais uma vez, favorável à moção. Obrigada, presidente.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela Vogel. Com a palavra, vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, pessoal do Cometa, aí, deixar as formalidades para depois. Sou a favor dessa moção, vereador Utsich, que nós estamos fazendo a nossa parte. Parabéns pela moção. Só que eu volto batendo uma tecla que eu sempre falo aqui. Se os nossos governantes atendessem os pedidos de providência, moção e apelo dos vereadores, só 50% deles não se teria mais problema, né? É uma pena que nós estamos fazendo a nossa parte, mas às vezes nós não estamos sendo ouvidos. Então essa vai, mas tomara que olhem com carinho para essa moção aí e que nós teremos um retorno legal disso aí. E para nós também sair depois, e nós temos, e bater no peito, ó, nós tivemos participação, a nossa moção foi lá e foi avaliada aí. E é culpa nossa que, de repente, que conseguimos alguma coisa melhor. Era só isso, presidente. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Também vou me manifestar e repasso a presidência.
Assumo a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, quero aqui também cumprimentar a suplente vereadora Lenice Bassani, ex-prefeito de Itapiranga, Roberto Berwanger, também meu irmão Valério, que está aqui presente, e todos que nos acompanham. Já temos agora mais uma briga que é referente à queda do ICMS nos insumos da produção, nos insumos dos defensivos também, entre outras situações que fazem com que elevam custos de produção, frutos que muitas vezes vêm da má aplicação do recurso público e também em função de uma máquina pública muito inchada. Nós vimos aqui na nossa região, inclusive, o Brasil importando leite via Uruguai, leite esse que vem da Nova Zelândia. Como é que pode um país tão distante ser tão competitivo e nós perdermos essa competição para eles de lá de longe? Mas se nós olharmos a raiz da situação, nós vemos um país enxuto, onde a máquina pública é enxuta, e quem produz vai poder produzir com menos carga tributária e sendo dessa forma competitiva. São situações que nos fazem pensar e nos fazem levar a nós devagarzinho fazer com que a gente possa ter essa consciência também aqui no Brasil. Por isso estamos brigando por vezes para redução novamente, para a questão da queda do ICMS, 17% cobrado nos insumos, o que faz com que toda a cadeia produtiva fique menos competitiva também nesse sentido aí. Quero parabenizar também a COAF pela grande quantidade de produtores de leite que tem aqui no nosso município de Itapiranga. Quem sabe vem por aí uma situação, uma alternativa para que a gente possa, quem sabe, também com isso daí, fazer a tão sonhada laticínio, quem sabe aqui no nosso município de Itapiranga, gerando divisas, emprego, renda e retorno de impostos também aqui, e fazendo com que o produtor possa ser mais valorizado também nesse sentido, evitando situações como hoje acontece, onde em certas linhas tem 4, 5 ou mais leiteiro passando. É bem verdade, isso eleva o custo de produção. Então são situações que nos fazem pensar e fazem com que a gente possa, quem sabe, achar uma solução para a nossa região também. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, moção de número 10. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a moção de número 10. Dando sequência, nós temos nos trabalhos de hoje também a discussão e votação do projeto de lei número 45, de 2 de agosto de 2019. Altera o número de vagas de cargos do provimento efetivo, dispositivos da Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar número 008, de 15 de maio de 2007, Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Este projeto de lei, ele já veio aqui para a Câmara de Vereadores, mas como houve um equívoco na questão do número de vagas, onde pedia de duas para três vagas, o correto seria de 3 para 4 vagas. Então, acho que esse projeto já foi amplamente discutido. Não sei se a Livre do Governo gostaria de se manifestar acerca ainda, ou está ok, acho que já está bem esclarecido também, né?
Sim, só para deixar claro, realmente foi um erro de digitação na hora de enviar o projeto lá da Prefeitura aqui para a Câmara, e hoje o município já possui esse número de psicólogas, 3 no caso, e é para abrir mais uma, então, para 4. Foi colocado 2 para 3, e entre parênteses estava escrito 2 em vez de 3. Então, apenas uma correção aí no projeto. Peço aprovação dos demais colegas. Muito obrigada.
Agradeço ao líder do governo. Algum vereador gostaria de se manifestar acerca ainda? Está ok? Em votação, projeto número 45. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 45. Permanece na mesa ainda o projeto de lei número 43, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Esse projeto, então, vai ficar na mesa para votação e discussão na próxima semana. Também temos emenda neste projeto. Eu gostaria de ainda também agradecer a todos que estão se manifestando através das redes sociais ou grupos em relação a uma enquete sobre o projeto, que também vai ajudar a elucidar alguma situação também nesse sentido aí. Também quero agradecer aos colegas vereadores, que nós passaríamos nesse momento para a palavra livre, os vereadores que abriram mão do espaço para nós podermos ser mais sucinto e, em seguida, nós prestarmos, então, a tão merecida homenagem ao Esporte Clube Cometa pelos 60 anos de fundação, agora no dia 15 de agosto. Então, convido a todos que nos acompanham também do Estúdio A, que em breve, então, em seguida, estamos fazendo, então, a sessão de homenagem ao Esporte Clube Cometa. E dessa forma encerro a sessão de hoje.
Senhor presidente, pois não. Questão de ordem, eu entrei com uma indicação sugerindo discussão e votação, mas aceito a decisão da mesa, mas eu gostaria somente deixar claro que esse recesso de julho perante a população do nosso município não é bem visto. E como nós estamos reformulando o regimento interno, nós poderíamos aproveitar o momento de nós tirarmos o recesso de 2 semanas no nosso regimento interno. Essa minha indicação, ouvindo muito a população, as pessoas, e na verdade, se nós olharmos, mês de julho não para nada. É diferente do que o recesso de final de ano, virada de ano, Natal, é totalmente diferente. Portanto, eu sugiro para que a comissão que está reformulando esse regimento interno, lembre dessa indicação e ainda insisto na discussão e votação. Mas se for só pela leitura do expediente, acato a decisão da mesa. Mas gostaria de ressaltar, nós poderíamos sim, em respeito a manifestos da população, nós poderíamos excluir no regimento interno esse recesso do mês de julho. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a observação do vereador Afonso Utz. Também nós vamos ter para o mês de outubro, já reforçando então a situação, que possa ser discutida, inclusive, junto, até lá nós temos o tempo e o prazo suficiente para fazer isso, quando estamos propondo aqui uma audiência pública para discutir o assunto com toda a população. Acho que é importante nesse sentido e são horas oportunas para tal. Então, nós temos o prazo suficiente para discutir isso daí e no final do mês de novembro, conforme já acordado e conforme também anunciado e pela resolução criada, estamos fechando o estudo do regimento interno. Então, dessa forma, encerro a sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para dia 19 de agosto, a próxima sessão. Um abraço a todos e até em seguida a sessão solene ao Esporte Clube Cometa. Muito obrigado.